Bom dia, Emerson. Hoje a gente vai tirar as dúvidas de todos os ouvintes.
Bom dia, meninas lindas do meu coração. Bom dia a todos os nossos ouvintes. Uma sexta-feira maravilhosa. E vamos, que hoje é sexta-feira.
Já começa aqui com muitas dúvidas dos nossos ouvintes. E o primeiro, ele fala assim: olá, bom dia, meu nome é Rosinaldo. Tenho dois filhos, um mora comigo, outro com a mãe dele. Sendo que a mãe deixou meu filho abandonado com pessoas estranhas e foi embora para Santa Cruz. O que eu posso fazer para que ela agora leve ele para Santa Cruz? Posso entrar na justiça contra ela por abandono? Que situação complexa.
Complexo. E, gente, o que vocês acham? Rosinaldo quer jogar o filho dele para lá, para a mãe que está em Santa Cruz. Rosinaldo, vamos cuidar dessa criança, até porque ele é seu filho também, meu amigo. Então, lembrando que a obrigação não é só da mãe, mas também é do pai. Então, o que que a gente tem que dizer? Rosinaldo, como você já sabe que seu filho está abandonado, o ideal, vou puxar aí a orelha, viu, gente? O Rosinaldo tem que pegar esse filho, ele tem que cuidar, ele tem um dever de cuidado, independente da mãe. A mãe, ela está em outro país. Então é óbvio que para a gente localizar essa mãe fica muito difícil. Tem que ser uma carta especial, tem que ser... vai passar por um oficial que vai converter do português para o espanhol. Então, assim, o ideal realmente é que o Rosinaldo, ele pegue essa criança, ele tem obrigação de pai. Se porventura essa criança sofrer alguma, posso dizer para vocês, alguma medida protetiva, o Rosinaldo, ele pode ser responsabilizado. Então, Rosinaldo, alô, você pega essa criança, cuide, é seu filho, você tem o dever de cuidado. E essas são obrigação dos pais, não é obrigação de amar, mas é obrigação de cuidar.
Até porque a criança tá lá ainda, né? A gente não vai esperar a justiça se meter, pode ser um processo longo também, né, Emerson?
Com
o ideal é que a criança, se realmente estiver abandonada, claro, né, tenha uma assistência de imediato. Agora, falando outra pergunta, a gente fala que a Sueli do Manuel Julião mandou que ela se divorciou e ela e o ex tinham um sítio. E aí o juiz deu a metade do sítio para ela, só que agora o ex vendeu o sítio e disse que só vai dar R$5.000.
Perfeito. A primeira coisa nesse caso, a gente tem que saber como foi feita essa divisão. Essa divisão foi feita perante o juiz, pelo que ela falou, sim. Então, quando é feita uma divisão dessas, Vitória, lá no próprio termo de acordo, é dito que o bem vai ser vendido, mas quando eu tenho um imóvel que é vindo de um casamento, os dois têm que assinar. Tanto o homem quanto a mulher, quanto dois homens, quanto as mulheres, quem participa daquela relação. Então, se porventura ele vendeu sem a concordância dela, provavelmente essa venda, ela é nula. Então, ela pode entrar na justiça contra a pessoa que comprou, pode anular toda a situação. Então, o ideal, o que é que ela fazer? Olha, procura a defensoria, um advogado, vai chamar o ex-marido dela, vai chamar a pessoa que comprou e vão colocar assim, ó, vamos resolver. Porque pela lei, para você ter vendido e recebido o dinheiro, você obrigatoriamente tem que ter minha assinatura. E você que está no imóvel, da mesma forma, ou você paga mais, você vai resolver com ele, mas ela deve ser resguardada a parte dela. E aí ela pode entrar na justiça e bloquear esse bem.
Então, esclarecida mais uma dúvida. E a gente já traz outra dúvida relacionada a casamento também. E a ouvinte fala assim: fui casada há 28 anos. Muita vivência aí, viu? E alguns bens ficaram de fora. Eu posso recorrer para que eles entrem na partilha?
Foi casada há 28 anos. Quanto tempo tem o período que ela está separada? Essa é a primeira pergunta que a gente tem que ressaltar. Porque o que acontece, Vitória? Às vezes as pessoas se separam e passam mais de 10 anos e não se discute os bens. Sabe aquele ditado? Perdeu. É literalmente isso. Passou de 10 anos, perdeu seu direito. Então, o que que a gente aconselha? Divorciou, não mora mais junto, faça o quanto antes a divisão de bens. Porque depois de 10 anos, o juiz vai entender que você não queria e você não tem mais direito de fazer essa partilha.
Até porque 10 anos é muitos anos,
né?
Tem que recorrer o quanto antes.
Tem que recorrer o quanto antes. Por isso, procuro logo advogado, defensoria. Que a minha avó já dizia, né? Perdeu, bateu, esquimbalho, uma coisa assim, né? Que diz o seguinte. Então, a gente tem que procurar logo o direito da gente.
É verdade. A gente espera aí, então, que não tenha sido esses 10 anos, né, para essa ouvinte. Mas claro que ela possa ir recorrer em busca dos direitos dela, verificar direito.
Isso. Aí, nesse caso, se nosso ouvinte tiver menos de 10 anos, ela obrigatoriamente vai entrar com um defensor público ou um advogado, vai dizer se ela já foi feito o divórcio, ela vai entrar tão somente com a partilha de bens. O ex-marido dela vai ser notificado para dizer se concorda, se aquele bem tem documento, se aquele bem não tem. É muito bom a gente deixar claro, documentos pessoais, comprovantes dos bens, porque às vezes a pessoa fala o seguinte, ah, tem um carro, mas o carro está no nome do pai, do tio, do avô. Não, isso não comprova. A gente tem que ter a prova ali da propriedade daqueles bens e, por conseguinte, um endereço em que a pessoa vai ser localizada. Aí é aberto um processo, vai ter uma audiência de conciliação primeiro para tentar resolver, porque se é patrimônio dos dois, obrigatoriamente não tem o que brigar. Pela lei, a regra é metade, metade. E aí, sim, caso não concorde, vai para a audiência de instrução e vai ter sentença do juiz.
Isso mesmo, Emerson. Tem muitas perguntas aqui ainda, agora a gente fala uma da Duvalina. Ela fala que tem uma senhora que conhece, que era casada com um senhor e ele teve outro relacionamento com outra mulher. Ele faleceu, foi dividida a aposentadoria e a senhora recebeu vários anos a parte dela. A outra mulher entrou na justiça, agora a aposentadoria foi toda para essa outra mulher, que pagou um bom advogado, disse a Duvalina, e conseguiu tirar a aposentadoria da senhora, que era a esposa antes, né? E que tem 60 anos de idade, é o que afirma a Duvalina. E ela fala que acontece que essa senhora, que era a esposa, está muito doente e ela vive de ajuda das pessoas, mas tem toda a documentação, né, que foi casada. O que é que acontece, Emerson?
A gente chega numa situação bem complexa quando são essas uniões paralelas. Por quê? A união paralela, o STF ele reconheceu recentemente de que literalmente amante não tem lá. O que vale é a certidão de casamento. Então ficou batido o martelo que, olha, independentemente, não vai acontecer mais essas uniões paralelas, porque no direito brasileiro o que tem vigência é o quê? É a monogamia e não essas uniões paralelas. Contudo, alguns juízes eles têm entendido que, olha, às vezes você está casado no papel, mas você não vive mais com a pessoa que está no papel, você não, apenas não fez o divórcio no papel, mas você tem a relação com aquela outra pessoa que é pública e notória, ou seja, você vai para a igreja, você aparece na televisão, você leva ela no jantar à noite, você nos lugares sociais você tem essa outra pessoa. Não tem como a gente dizer para nosso ouvinte, infelizmente, qual caminho ela tem que tomar. Por quê? Ela tem que, na verdade, tomar procurando um defensor público ou um advogado, porque ele vai avaliar. Vai avaliar primeiro, essa senhora que é mais... que é idosa, que é casada com a certidão de... tem a certidão de casamento dele, tem todos os documentos. Ela pode ser beneficiada por essa decisão do Supremo Tribunal Federal, porque o Supremo Tribunal Federal informou já que o que vale é a documentação. E pode tentar derrubar essa outra pensão dessa senhora que recebeu depois. Lembrando, isso é uma possibilidade em razão desse novo entendimento do Supremo Tribunal Federal. Mas todo caso a gente sempre deixa ressaltando. No direito nada é definido, cada caso é um caso.
Muito bem, Emerson, esclarecendo as dúvidas, e claro, na próxima semana a gente termina. Tem muitas dúvidas ainda, né? Ouvinte, se você fez uma pergunta, ainda não foi esclarecida, calma que a gente vai esclarecer todas as dúvidas. Emerson, muito obrigado por participar aqui com a gente, novamente esclarecendo aqui.
Muito obrigado. Quem quiser seguir a gente, segue lá no Instagram, @emersoncosta.dv. Ressaltando que hoje na UAB a gente tem um evento também sobre direito digital. E, gente, isso é sempre muito bom estar aqui com vocês, compartilhando conhecimento e falando de todas as dúvidas do direito de família. Obrigado mesmo.